Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:05 na Bahia, 6:05. Bom dia pra vida, vamos acordar, viu? Hoje vai tudo vai dar certo, tudo, tenho certeza disso. Você que tá acordando a partir de agora, hoje pode ser o grande dia, você deixando o seu plantão, bom descanso, madrugada de muito trabalho, né? Na companhia aqui da sua Rádio Gabriela FM, é bom demais. Bom dia pra todo mundo. Você que vai cruzando as estradas da nossa região dando carona. Hoje, terça-feira, 16 de janeiro de 2024, chuva de verão, a chuva no cacau, como dizia o nosso saudoso candango do IP. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. E do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando para dar o seu bom dia também nesse início de manhã.
Marinho Santo.
Chegando para dar bom dia para todo mundo. Bom dia para você, bom dia para meu amigo, sargento da Briosa Polícia Militar da Bahia. O Soares é o mesmo Dada aí na Ponta da Tulha, acordando agora. O contador João Aníbal. Bom dia, João Aníbal, da JA Contabilidade. Todo dia ligado no Tropa de Elite, junto com o Vitor e também com o nosso César. Aquele abraço.
Hoje você não pegou no pé de duas pessoas. Eu vou falar e você vai pegar, né? O que dorme muito, o cantor Itassuci, e o homem que faz o barco balançar, seu repórter.
É o cantor
do Rio Santana,
Itassuci,
lá do Rio, do Engenho.
Mestre Roxinho. Mas eu coloquei na minha lista
o Aeroílis.
Aeroílis. Coloquei na minha lista aqui o Noca do Cavaco, cabo da Polícia Militar, da Reserva, torcedor do Flamengo e também me revelou ser torcedor do Bahia.
Tá vendo, rapaz? Noca do Cavaco, um abraço pra você. E amanhã tem a expectativa, a grande estreia aí do Barcelona. Amanhã já bateu um papo, né, com o Armando, o Betinho, deve trazer o Ramires também pra bater um papo com a gente. Quinta-feira tem entrevista muito legal, a gente vai falar com Mulheres no Poder, né, a advogada Lu Cerqueira, a delegada Márcia Cristina Rezende estará conosco também. E essa semana a gente retorna com os nossos bate-papos aqui na 102.9. Bom, vamos trazer já a informação do tempo. A nossa equipe já está escalada, né, seu repórter? Toda a região interligada aqui através do Tropa de Elite.
Locutor, vereador, direto de Uruçuca. Daqui a pouquinho tem Matheus Santos de Itabuna. Tem Manuel Messias de Camacan. Paulo José. Ainda tem Nath Almeida. E Edenildo Braga para falar do Barcelona, que joga amanhã no Marão, no estádio Mário Pessoa.
Pena o horário, né? 5 da tarde, mas mesmo assim, inclusive o Barcelona anunciando aí o valor dos ingressos, né? R$10 e R$20. A gente faz aquele apelo, pessoal, não coloque água de R$5 também, que não vai deixar a turma com sede, né, senhor? Não bota água de R$5 não, rapaz. Não bota água de R$5 não. É... aí fica difícil, deixar o povo com sede, né, seu repórter?
Já tem o pessoal para fiscalizar esse...
Atenção, PROCON! PROCON de Ilhéus a entrar em ação. Vamos a partir de agora, então, trazendo as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Não, rapaz, tem que falar do tempo, seu Scarpita. A terça-feira choveu na madrugada, tem uma chuvazinha gostosa do verão. E a gente vai dizer como é que vai ficar o tempo para hoje. De olho no painel aqui com a agência Clima Tempo. De acordo com a agência Clima Tempo, terça-feira, em nossa querida Ilhéus, seu repórter, vai ficar da seguinte forma, viu? Da seguinte forma, parcialmente nublado, 15% probabilidade de chuva. Nesse exato momento, o termômetro marca aqui 29 graus na Avenida Itabuna, no Gabriela Center, onde funciona os novos estúdios da Gabriela FM. 15% probabilidade de chuva. Vamos agora às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
prazo da prisão em flagrante do policial militar João Wagner Madureira, conhecido como Cenoura, já se extinguiu, mas ele se apresentou. Se apresentou acompanhado do advogado de defesa para defender o indefensável.
Inaceitável isso aí, seu repórter.
E depois saiu pela porta da frente.
Inaceitável a nossa justiça. Olha, Policlínica Ineos, um mês de funcionamento e mais de 4.600 atendimentos oferecidos. E
homem estelionatário acusado de ter aplicado golpe. O golpe do carro. Ele foi preso em Salvador. E os golpes eram aplicados em Itabuna.
Rede Estadual de Ensino inicia matrícula 2024 de forma online.
União de Ciclistas do Cacau emite nota de moção de pesar sobre atropelamento seguido de morte do engenheiro, o Thales Pinheiro dos Anjos. Fato ocorrido na BR 415, Ilhéus, Itabuna.
Codeba, em Ilhéus, oferece café da manhã com a imprensa nesta quarta-feira.
Vereador Augustão volta a cobrar da prefeitura informações sobre recursos do decreto de situação de emergência.
Importante aí, viu? Muito importante. Olha, profissionais da saúde participam de oficina sobre suporte básico e avançado aí de vida, seu repórter.
Núcleo de homicídios de Ilhéus investiga a morte de Bruno Santos, conhecido como Bruninho. Morador da Vila Cachoeira, foi atacado e morto por um grupo de integrantes de facção criminosa.
Olha, decreto cria Comitê de Desenvolvimento Sustentável do Rio do Engenho. Essas e outras você acompanha a partir de agora, aqui no Tropa de Elite, pela sua Rádio Gabriela FM, viu? Bom dia para todo mundo, vamos juntinhos até às 8 horas da manhã. E o oferecimento é todo especial, Conte Tintas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmitos, Jal Autopeças, Planeta Doce, Nova Mistura, Preve Mais, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM,
bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, são 6 horas e 13 minutos, 6 e 13. A primeira vem da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Delito, tentativa de furto e violação de domicílio. Conduzido até a 7ª Corpimp a furtos e roubos pelo cabo PM Lourenço Novaes. Autor, José Marcelo Silva Santos. Lá ele foi encaminhado, fez o procedimento. É? E outro delito é um furto qualificado. Esse furto qualificado, a vítima, sabe quem, Scarpa? A menina que os gatos comeu, os guaimum. A vizinha, lá no conjunto habitacional Ilhéus 2, Solange França, vítima,
Solange,
autor, o autor, José Marcelo Silva Santos, foi ouvido na delegacia, o procedimento. Outro fato, injúria racial, a vítima, Caroline Silva dos Santos, autora, Vilma Silva Garcia, também foi ouvidas as partes envolvidas, tanto a vítima quanto a autora, e foi realizado o despacho fundamentado. Auto de prisão em flagrante, conduzido ao plantão de polícia, Lucas Silva Alves foi conduzido, apresentado no plantão de polícia, Lucas Silva Alves. Natureza do crime, conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada, álcool e outras substâncias psicoativas. Então aí a adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Então qualquer sinal identificador do veículo adulterado ou remarcado, aí encaminhado para a delegacia de polícia, auto de prisão em flagrante na DRFR. Um outro auto de prisão em flagrante foi o conduzido Michael Felipe Oliveira Brito. Foi conduzido, apresentado no plantão da delegada doutora Andréia Tamboni. Natureza do crime: tráfico de drogas. É? Um outro termo circunstanciado por desacato. A vítima: Heber Clay Nunes Santos e Ednei Rocha Melo. Autor: Mauro Lima dos Santos. Vai responder um TCO, um termo circunstanciado. Daqui a pouquinho eu volto neste programa falando do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que investiga a morte de Bruno Santos, o Bruninho, morador da Vila Cachoeira, atacado, morto por um grupo de integrantes de facção criminosa, Scarpe.
É, essa situação aí, né, seu repórter, do Bruno, a gente viu aí a estatística aumentando na cidade de Ilhéus. A guerra entre facções. A polícia, né, vai montar esse quebra-cabeça aí, ver quem foi o autor desses disparos aí que tirou a vida do Bruno. Agora a guerra de facções aumenta, porque cada um quer ter o domínio, o comando da sua área. E aí, ou a gente fica na bronca, é quando pessoas inocentes pagam com a vida. Enquanto eles estão aí, eu acho que o governo precisa fazer algo. A questão da segurança pública é responsabilidade do governo do estado. A gente viu aí, inclusive, dados que mostrou uma redução no finalzinho do ano passado. Tivemos aquele pico da violência na Bahia grande, viu, seu repórter?
Você imagina o cara passando de canoa, confundido e atacado na beira do rio. Passava no barco do rio.
A turma já anda no pânico, rapaz.
Parada do porto.
Essa, você viu no Rio de Janeiro aí o professor, né, subir um morro para tentar recuperar a motocicleta e aí foi confundido também com o miliciano. Quer dizer, hoje essa turma já anda em pânico, já fica em choque.
Aí o Bruninho
e aí qualquer coisa já mete bala.
O corpo crivado de balas.
Crivado de balas.
Brincadeira.
Né?
Aí depois não tem nada a ver, o cara não tem nada a ver com nada.
Imagina só, inocente. Deixa eu trazer a utilidade pública aqui no nosso programa. Ele perdeu todos os documentos ali entre o Nelson Costa e o Hernani Sá. Atenção, atenção, amigos da Zona Sul de Ilhéus. O Leonardo Santos de Oliveira. Ele perdeu os documentos aí entre o Nelson Costa e o Hernani Sá. Quem encontrar, entre em contato com a gente aqui através do 739-8829-1029 para a gente fazer essa entrega da devolução dos documentos do Leonardo. Vou dar um repeteco aqui. Leonardo Santos de Oliveira perdeu a carteira com todos os documentos entre o Nelson Costa e o Hernani Sá. Vamos fazer a força desse programa funcionar mais uma vez, hein? Olha, tem notícia aqui, profissionais da saúde participam de oficina sobre suporte básico e avançado de vida. O setor de educação permanente em saúde da média e alta complexidade, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, iniciou os preparativos para garantir atendimento seguro e eficiente durante a temporada de verão e os festejos do carnaval. Por meio da oficina de atualização em suporte básico e avançado de vida, os profissionais que atuam nas áreas de urgência e emergência aqui do nosso município, da UPA, da EPA, da Zona Sul e SAMU, eles vão receber orientações com o objetivo de melhorar o atendimento à população, garantindo eficácia e resposta imediata às situações de contingências. A primeira etapa de capacitação aconteceu ontem, segunda-feira, e na sexta-feira, dia 19, lá no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, sendo específico para técnicos de enfermagem e enfermeiros. Nos dias 26 e 29 de janeiro, a ação formativa será voltada ao suporte avançado de vida, sendo destinada aí a médicos e enfermeiros. Então, essa ação formativa, atualização e suporte básico de vida, técnicos de enfermagem e enfermeiros, 15 e 19, no auditório da Secretaria de Saúde. A ação formativa, que é atualização e suporte avançado de vida, voltado para enfermeiros e médicos, acontece nos dias 26 e 29 também, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Manda um abraço aí aos motoristas da saúde, seu repórter, ligados com a gente aí, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo. Tá na hora, viu? Acertando e conferindo os ponteiros. São 6 horas, mais 20 minutos na Bahia. Vamos dar a primeira passadinha no nosso WhatsApp. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos, Maurício Capeta. Um dia abençoado pra nós. Aqui é o amigo da Malaguti, Mestre Ney. Mestre Ney, um abraço pra você, Mestre Ney. Obrigado pelo carinho, viu? Olha, bom dia, Robertinho Scarpito e Marinho Santos. Queria mandar novamente um bom dia pra meu sogro aí, o Léo e Dona Maria Martins, lá do Rio de Engenho. Eles também são ouvintes assíduos do Tropa de Elite, viu? Fazendo a média com o sogro e com a sogra, rapaz. Ei, danado. Ó, tem um amigo meu que carrega a foto da sogra na carteira. Ele disse, olha, quando a gente gosta da sogra, a gente carrega a foto da sogra na carteira.
Eu estou quase carregando. Tá pertinho, pertinho.
É? Tá carregando a foto de Dona Marinalva na cadeira? Ai, 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 viu? Tem mais aqui no nosso WhatsApp, é Joelma, tá lá no Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos, que Deus nos conceda aí um dia lindo, abençoado, cheio de paz, leveza, alegria e muitas vitórias. Obrigado pelo carinho, viu? Dona Maria de Lourdes, fala no Tropa de Elite, acorda cedo, a ex-vereadora Maria de Lourdes. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Viu como é alegre quando você chega, você se anima. Vocês conversam, dá notícia, isto sim que são radialistas, viu? Um abraço para vocês, Capeta, e para você, Marinho Santos.
Valeu. Maria de Lourdes. Beijo enorme. Acordou cedo, ex-vereadora Maria de Lourdes, sempre antenada aqui com a gente, né, senhor repórter?
Olha, Scarpita, sabe quem tirou foto com Dona Marinalva?
Quem foi,
minha
rapaz?
Minha sogra.
Quem?
Ela que tirou com ele.
Quem, rapaz?
Rodrigo da HP, lá na Avenida Paralela, no condomínio de luxo, lá onde ela mora. Ele pousou para uma foto com ela, Rodrigo da HP.
Um abração.
E Dona Marinalva.
Dona Marinalva.
Ela mandou para mim aqui.
Bom, a sogra do Marinho Santos. Então você vai colocar a foto da sogra na carteira, seguir a tradição, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, bom dia! Mais uma vez pedi ajuda de vocês aí com a 70 Novo Ilhéus, São José. Nós estamos pedindo ajuda aí, a 70. Seu repórter, tenta esse contato aí. O nosso amigo Capitão Zacarias, vê se faz essa ponte.
Capitão Zacarias agora já é o subcomandante.
Então, subcomandante.
Da Companhia 70. Esse cargo era dele. Quando o Major Álvaro estava em Ilhéus, assumiu a 70, mas entrou pelo meio. Mas o que é de do homem, um bicho não come.
Vamos tentar esse contato aí com o subcomandante Zacarias para a gente poder trazer o comando, né? O comandante da 70, o Vasco. Pra gente poder falar sobre isso aí, né?
É o Major Vasco Luiz.
Aí aquela ronda, a patrulha dos distritos aí, reforçar a segurança. O pessoal tá aqui mandando, né, no nosso WhatsApp que o negócio tá complicado, viu? Ronda Distrito, seu repórter, reforçar Ronda Distrito.
Distritos.
Carlos Henrique, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Reforça aí mais uma vez nosso amigo Leonardo. Ele é manobrista do São Miguel, ele perdeu os documentos aí entre o Nelson Costa e Hernani Sávio. Quem achar aí, mais uma chamadinha aí. O Leonardo Santos de Oliveira perdeu a carteira com todos os documentos. Jéssica da Barra, bom dia, Jéssica. Bom dia pra você. Sil em Ribeira das Pedras. Ô, Sil, bom dia. Fala no Tropa, Sil.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho. Aqui é Sil. Mandou um alô para o meu vizinho Creito, minha vizinha Deildes, minha filha Natália. Minha filha Vanessa. E vocês aí na Gabriela.
Valeu, Sil. Um abraço pra você. Tô com essa vozinha de sono ainda, né, seu repórter? Sil, acorda cedo em Ribeira das Pedras, viu? Ciso Boy, um abraço pra você. Daqui a pouquinho a gente traz mais WhatsApp e a turma mandando mensagens de áudio de até 30 segundos, 739-8829-1029. Você chama a Gabriela FM no WhatsApp. Lembra do terreno onde funcionou o Come Rama, seu repórter? Eu fico surpreso em Ilhéus compõem as coisas.
Antes da Cabana Guarani.
Pois é, rapaz, ali agora já está tudo fechado, vai se construir uma academia, uma rede de academia, né, que é sucesso no Brasil todo.
Quem comprou
o
terreno,
quem pagou
o terreno?
Eu tenho certeza que você também não é contra o desenvolvimento, né, que empresas chegam em nossa cidade. Mas tem umas situações que a gente fica curioso. Comprou o terreno, que aquele terreno era do Comirama, parece que fez uma permuta aí com a turma da APAE, algo assim, né? A gente vai buscar mais detalhes.
Aí depois surgiu o posto de combustível.
Aí o posto já cresceu, aí do lado do posto estava sendo o estacionamento da locadora. Tinha um cara de carro que ficava estacionado ali. Aí agora já fechou tudo e vai ser a academia, já está lá a placa já, né, da academia. A beira a mar.
E antes do posto, Scarpita, de quem era aquele matagal que existia?
Ao lado do Sítio Paraíso.
A beira mar também.
Olha,
os privilégios.
Agora eu fico impressionado que os nossos vereadores não falam nada sobre essa questão.
O vereador só fala quem não tem rabo preso.
É impressionante, senhor repórter.
Quem tem rabo preso com prefeito, tem cargo de prefeitura, de cabo eleitoral, cargo de esposa, cargo de isso, daquilo.
A gente precisa cobrar
não
isso.
Fala absolutamente nada. Engole um cadeado, fica quietinho.
Eu tenho convicção de que tem algo errado aí. Tem alguma coisa errada, porque de uma hora para outra aparece, né, grandes empreendimentos em áreas que, imagine ali, nas areias praticamente, aí vai se construir. Aí como é que vai ficar o processo ali da duplicação? Porque as cabanas têm que ser demolidas, quer dizer, uma vela, né?
Para Deus e a outra para o diabo.
Porque imagina só, não, vai ter que demolir as cabanas, mas... Paralelo a isso, está se construindo as margens onde justamente tem uma cabana que vai ser demolida, seu repórter.
Cadê o papel, o documento, a escritura, o que vendeu, o que comprou, compra e venda, como é que é o esquema? Hein? Como é que é o esquema? Eu me deparei com um secretário, um dos secretários do governo, do posto de combustível. E ele falava pra mim, não, aqui é legal, o dono é meu amigo. O cara veio do Rio de Janeiro. E aí o cara veio do Rio de Janeiro, chegou aqui, casou em Ilhéus e se infiltrou no esquema da prefeitura e ninguém fiscaliza, ninguém checa o que está acontecendo, fica todo mundo inerte. Né? É a omissão... Por parte de alguns vereadores, não vou generalizar.
Não dá para generalizar.
Alguns vereadores da Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Não dá para generalizar.
É vergonhoso, Scarpia.
Não dá para generalizar, viu? Venha com a notícia, porque já já tem Matheus Santos no primeiro giro regional chegando na metrópole. Vamos trazer logo o Matheus Santos, né? São 6h27 agora. Não vai se atrasar, não, viu? Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre essa questão de terrenos. Que na gestão aí, nessa reta final do mandato do prefeito Mário Alexandre, aparecem donos e uma grande dúvida fica no ar, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
No nosso primeiro giro regional, vamos convocando ele, locutor vereador Matheus Santos. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, segunda-feira, dia 15 de janeiro, abraçar todos os nossos ouvintes aqui de Uruçuca, Serra Grande e área rural. A gente vem chegando com a nossa participação de hoje. Comunidade Católica de Água Fria finaliza festejos ao Senhor do Bonfim. Iniciado no dia 5 de janeiro, os festejos dedicados ao Senhor do Bonfim, padroeiro do povoado de Água Fria, se encerraram ontem, domingo, dia 14, com uma programação voltada ao padroeiro.
Que essa aqui tá errada. Essa tá errada, é essa daqui agora.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, o programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje já é terça-feira, né? Terça-feira, hoje é dia de atendimento médico, né? Dia de atendimento médico aí, o projeto da Prefeitura Municipal de Uruçuca. Mas antes eu quero mandar um abraço pro Rosivaldo do Lanche, Valdo Lanche e Cléo Água de Coco. Obrigado aí pelo carinho da audiência. E só para lembrar que o atendimento médico será no ramal de Taboquinhas, atendimento na Fazenda Vitória, antiga fazenda São Benedito. Então, não esqueça de levar o seu documento aí de identificação e o seu cartão do SUS, tá? Doutor Antônio Manuel, toda a sua equipe estará lá chegando para fazer o atendimento por volta das 7 da manhã, tá bom? A Secretaria Municipal de Educação, CIMED, realizou a capacitação dos secretários das unidades escolares para esclarecer todo o sistema de matrícula 2024, que começou ontem, dia 15 de janeiro. Essa ação é de grande importância, pois está ligada diretamente ao censo escolar e às novas exigências do Ministério da Educação. O foco principal foi a atenção aos documentos exigidos, com destaque para o CPF de todos os alunos, independente da idade. Este documento pode ser tirado aí, ser emitido pela Agência dos Correios, né? Outro documento exigido é a declaração de vacinação. Para esse último documento, a CIMED contou com o apoio e parceria da Secretaria de Saúde. A declaração de vacinação é obrigatória para matrícula e rematrícula na creche, na educação infantil e no ensino fundamental. Para obter a declaração de vacinação, o responsável pode levar a carteira de vacinação até a unidade de saúde e, não havendo vacinas em atraso, a declaração será impressa pelos profissionais do posto. Caso seja necessário, o estudante poderá ser vacinado para completar o quadro vacinal. Atenção aos documentos exigidos em Uruçuca, Serra Grande, hein? RG ou certidão de nascimento, cópia, histórico escolar, declaração de transferência, cópia de comprovante atualizado de residência em nome do responsável, cópia do número do NIS do aluno ou número, laudo médico para o aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, para assegurar a prioridade. Cópia do cartão do SUS, declaração de vacinação, cópia do cadastro de pessoa física, CPF, do estudante. E atenção também, defeso do caranguejo Ussá, hein? Defeso do caranguejo Ussá, não compre, comercialize ou capture no período de reprodução. Começou o primeiro período no dia 12 e vai até o dia 17, no próximo dia 17. E o segundo período será em fevereiro de 10 a 15. Terceiro período será em março de 11 a 16, tá bom? Eu sou o Matheus Santos e falo em nome do Furacão Estúdio. Quer gravar seu comercial? 73991-33-3911. Chama Matheus Santos, que a qualidade o Brasil já conhece.
Grande abraço.
Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço para você, Matheus Santos. Amanhã você volta trazendo mais giro regional. Mandar um abraço para ele, ex-vereador Macrise Teotônio Vilela, ligado com a gente, hein?
Gabriela FM.
Agora 6h32, vamos pro faturamento, seu repórter. E a gente volta já já. Um abraço à turma aí do Salão Corte Legal, Chico e Wagner. Deixando a galera mais bonita, rapaz. Acorda cedo, turma. Quem trabalha, Deus ajuda.
O pau que dá em Chico, dá em Francisco.
É verdade, viu? O que é que você traz na volta?
Olha, Scarpe, momentos de tensão e arma apontada pra cabeça. Acabou perdendo a moto para dois bandidos, proximidades do distrito de Banco do Pedro.
Vamos falar dos atendimentos já realizados pela Policlínica em Liel. Sai daí não, em todo mundo ligado, até às 8. Num oferecimento, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Dr. Fix, Rede Meira de Supermercados, Preve Mais, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Continitas, Tropa de Elite no ar.
Dia bom.
Bom dia.
Bom dia.
Você tá na melhor. Gabriela.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
2,9.
Estamos de volta na Super Manhã. Manhã de terça-feira e você, é claro, bem informado com a gente.
Tropa de Elite.
Agora 6h42, microfone ontem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Já já bola dentro, notícias do futebol. Amanhã tem estreia, tem Barcelona, 5 da tarde, no estádio Mário Pessoa, hein?
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 43 minutos. 6 e 43, a vida não tem mais, Scarpita, você tem a sua vida, não tem mais...
É o maior patrimônio do ser humano, a vida.
A vida.
A vida.
É, você perde a vida, a pessoa vai, mata um parente seu, um amigo seu, e você fica com aquele sentimento. Estou falando da garota que foi morta a tiros no posto de combustível Praça Cairu, em pleno centro de Ilhéus. O policial militar João Wagner Madureira, o conhecido como Cenoura, segue livre, leve e solto. Ele atirou, matou. Você imagina só, se não fosse o vídeo monitoramento do posto para mostrar para tudo e para todos que foi ele que atirou e matou, resultado, os advogados de plantão iriam lá defender e estão defendendo o indefensável. Matou Fernanda Santos Pereira com tiro de pistola na cabeça. Se apresentou ontem, segunda-feira, dia 15, acompanhado do advogado criminalista, núcleo de homicídios, ao delegado Dr. Helder Carvalhal, que não pôde fazer nada por conta da lei. A Fernanda tinha 28 anos, morta por volta das 2h30 da madrugada da última quinta-feira, ali entre Carneiro da Rocha, Rua Carneiro da Rocha e Praça Cairu. Policial militar, o João Wagner Madureira, o Cenoura, aguardou o fim do período do flagrante, ou seja, de 72 horas, para dar a sua versão perante o delegado Helder Carvalhal, responsável pela confecção do inquérito criminal. Como não existia pedido de prisão temporária ou prisão preventiva contra o João Wagner Madureira, o Cenoura, não há o que se falar em prisão, né? Nesse primeiro momento. Mas, contudo, o policial militar deve ir a júri popular. E lá no júri popular, podendo ser condenado ou absolvido pelo conselho de sentença. O Cenoura responderá criminalmente no âmbito da justiça comum, além de processo administrativo disciplinar na corporação e podendo culminar em possível demissão do cargo público. É vergonhoso essa lei.
Essa lei nossa é inaceitável. Inaceitável, senhor repórter. Você tem dois casos aí, um envolvendo o agente de trânsito que está no presídio, né? Esse está no presídio, não conseguiu o que o Cenoura conseguiu, está no presídio, pode perder o cargo.
A justiça fez justiça.
A justiça agora. Por que que não aconteceu o mesmo aí com o policial, com o Cenoura?
Porque ele saiu, ficou foragido,
e aí,
saiu do prazo.
Aí se apresenta depois do flagrante.
72 horas
após. São as brechas do Código Penal brasileiro, né? Tá já ultrapassadíssimo esse Código Penal.
O delegado, eu tenho certeza que o delegado... Mas o delegado competente. Não pode fazer nada. Não,
a lei, né? Cumpra-se.
Pode ir embora, vai para casa.
A gente vai continuar acompanhando esse caso aí, cobrando justiça. Porque esse programa tem um compromisso, né, com a justiça ser feita. E a gente vai ficar cobrando aqui. Como a gente cobra? A gente cobra uma resposta do Ministério Público sobre a rachadinha do Edivaldo Gomes. Ficou em nada. O dinheiro que os outros, né, vereadores lá que foram presos, envolvidos na operação, aquele dinheiro foi devolvido, senhor repórter? Os empresários também devolveram dinheiro. A gente fica cobrando aqui. A gente cobra uma resposta. Eu tenho informação aqui do SINZEP. Hoje vai ter uma assembleia extraordinária, né? Informação chegando aqui. Nosso querido Gilson Rodrigues, ele que é secretário de comunicação aí do SINZEP. Logo mais, 8h30, grande assembleia extraordinária com os servidores do município. Eles não aceitaram o plano de cargo, carreira e salário que foi enviado, né, pelo o Poder Executivo. E aí a turma vai estar em assembleia logo mais no Centro de Convenções a partir das 8h30, tá certo? Atenção, servidores do município de Ilhéus, 8h30 da manhã de hoje, Centro de Convenções, assembleia extraordinária sobre o plano de cargo e salário que foi enviado pelo Poder Executivo. É hora de futebol, amanhã grande estreia do Barcelona no Campeonato Baiano. E a gente traz aqui Edenildo Braga em nosso quadro.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia. Chegue chegando.
Edenildo Braga.
Alô, você.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Na tarde desta segunda-feira, o Vitória enfrentou o Ibraxina na terceira fase da Copinha e acabou sendo eliminado da competição após uma disputa de pênaltis. O Leão viu a equipe paulista abrir o placar com Cauã aos 10 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu o empate ainda na etapa inicial, com Fábio aos 48 minutos. Nas cobranças de pênaltis, o time do Ibraxina venceu pelo placar de 6-5 e está na próxima fase da competição e agora enfrenta a equipe do Curitiba. E a Zebra passeou com força na Copinha nesta segunda-feira na Arena Barueri, onde o Asté a Itaquaquecetuba eliminou o Palmeiras. Isto mesmo, o Asté, clube que tem 9 meses de fundação, eliminou o atual bicampeão Palmeiras na terceira fase do torneio sub-20. O gol da vitória por 1-0 foi marcado por Jean Tadeu aos 16 minutos do segundo tempo, aproveitando a assistência de Gustavinho. O Asté ainda contou com uma grande atuação do goleiro Vinícius Chacon, que fez diversas defesas difíceis. É isso aí, Palmeiras, bicampeão da Copinha, foi eliminado ontem por um time que foi criado há exatamente 9 meses atrás. A Zebra passeou na Copinha nesta segunda-feira. E a era Messi continua. O craque argentino foi coroado no T-Best e pela oitava vez em sua carreira foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Mas dessa vez foi uma surpresa. O camisa 10 do Inter Miami também venceu a bola de ouro deste ano de 2023, superando o favorito Haaland do Manchester City e Mbappé do PSG, que completaram o pódio. Portanto, mais uma vez está aí o atleta argentino Lionel Messi sendo eleito o melhor jogador do mundo. Aqui para o Brasil ficou aí o goleiro Ederson do Manchester City eleito o melhor goleiro do mundo, e o Vinícius Júnior foi um dos que integram aí a seleção mundial deste ano de 2023. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais informações. A expectativa amanhã para o jogo de estreia do Barcelona no Baianão 2024. Mais uma vez a gente cobra esse horário, não ajudou muito. 5 horas da tarde, né? O Barcelona colocando os ingressos aí R$10 e R$20. E a polêmica da água mineral de R$5, hein, seu repórter? Ai, ai, ai. Vamos baixar ou não vamos baixar o preço da água mineral? Amanhã no Mário Pessoa. Você acha que baixa ou não baixa?
É um absurdo.
Baixa ou não baixa?
Uma água mineral de 500ml custa R$5. O Rodrigo e meu amigo Zezito Rico. Valor absurdo, não é isso, Zezinho?
Não dá, não dá, não dá, viu? Amanhã, então, a gente volta com mais futebol do Tropa.
Bola dentro.
O Edenildo Braga trazendo novas informações. Bom dia, abraçando você que é motorista.
102,9.
dando carona pra gente. Vamos no zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. A turma ligada participando. Bom dia, bom dia.
Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Gostaria de saber quando é que vão fazer o serviço aqui da...
Qual serviço?
Cratera da Valeta, que tá causando vários acidentes aqui na Avenida Esperança. Fizeram uma operaçãozinha tapa-buraco, né? Que com essa pequena chuva já tá retirando. É, no quebra-mola aqui, antes do quebra-mola, vindo da rodoviária, perto da garagem da Contigo, tá tendo uns acidentes, chama atenção aí, alguém de direito, vamos fazer serviço aqui, ó, na Avenida Esperança, uma cratera, uma valeta, desde o ano, do final do ano passado, iniciou o ano e continua. E eu pergunto, Marinho Santos, essas áreas que se diz áreas de marinha, o que é que se entende por isso? Porque as pessoas estão construindo ao lado da praia, invadindo hotéis, pousadas, invadindo a praia, certo? Construindo em calçadas, fazendo alongamento, né? Em mirantes, né? Todo mundo se acha dono da cidade de Ilhéus, né? Cadê o Secretaria de Postura Ambiental, né? Tem que ver isso aí, isso é gente comum, né? Quando faz nossas coisas direito, é tanta fiscalização, é tanto imposto que paga. Será que esses pessoal estão realmente pagando imposto? Está tendo autorização da prefeitura? Fica essa pergunta no ar. Coisa feia, rapaz, se construindo em calçada aqui em Ilhéus. Todo mundo faz cobertura, faz puxadinho e continuam fazendo. A gente observa, a cidade fica feia. Turista critica isso aí, certo? O turista critica. É carro estacionado no meio da rua. Isso é feio pra cidade de Léo. Valeu, forte abraço. Pinheiro ligadinho no próprio
Léo. Valeu, Pinheiro, um abraço pra você.
Oi, Marinho Santo. Bom dia. Bom dia, Robertinho Scapita.
Bom dia, Zélio.
E todos os ouvintes que curtem a Gabriela FM. Ô, Marinho Santo. Robertinho Scarpita, é o que vocês falaram aí. A gente vai ter que peneirar, porque São José aqui faz vergonha, rapaz. Não sei como esses candidatos vão meter a cara aqui no São José, porque aqui no São José, rapaz, não tem nada feito aqui por esses caras, rapaz. Nada feito. Outra coisa, rapaz, o posto de saúde tá ali do mato ali, rapaz. Nada ninguém fez pelo posto de saúde até agora. Rapaz, tá uma coisa séria, São José. São José aqui, ele cresceu muito, viu, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, vocês conhecem muito bem. Cresceu em população, tem muita gente. Agora em pavimentação aqui não tem nada. Obrigado.
A infraestrutura tá deixando a desejar. Valeu, Zélio, um abraço.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Vejam só, companheiros, um dos grandes problemas destas irregularidades todas que tem em Ilhéus, né, de terreno duvidoso, de expansão mal feita, é justamente porque um dos instrumentos mais importantes de Ilhéus ou de qualquer município, que é o plano diretor do município, está vencido desde 2015, ainda no mandato de Jabes, e Mário está passando 8 anos sem renovar o plano diretor. Começou a fazer, venceu o contrato, não retomou. Então, se a gente não tem plano diretor, as coisas ficam por conta das irresponsabilidades de quem quer fazer de acordo com as amizades. Então, este é um grande problema.
Bom, ex-vereador Macris, eu vou bater palmas aqui, porque eu sempre digo, Mário Santos concorda comigo, Ilhéus perdeu um grande parlamentar, viu? Uma crise, um grande parlamentar. Disse tudo, não tem plano diretor. A questão fundiária, o plano diretor, desde 2015 vencido, seu repórter. E você vê a força desse programa. A gente puxa um assunto e a turma engaja aí. Essa questão dos terrenos, algo precisa ser feito, né? A turma está usando e abusando. Tem muito terreno duvidoso, muita documentação que surge. E tem gente, tem profissionais, colegas da imprensa que não tocam nesse assunto. Mas este programa aqui tem compromisso com a verdade. E a gente vai cobrar, sim. A gente vai cobrar. A gente precisa ter uma resposta da prefeitura, seu repórter.
Eu acredito que em determinadas coisas aí, Scarpita, que o prefeito Mário Alexandre não tem nem conhecimento.
Acho que ele não sabe, né?
Tem gente que passa por cima. Vai deixar vovô, o menino.
Último ano de governo aí, ó.
Vai deixar.
Vai pro cara de gente deixar, rapaz. A vovó vai ser a prefeitura, viu? Você lembrou quem essa zoadinha aí? Lembra quem?
Lembro da mãe de Santa Carmocinha. Aí depois eu lembro de Conceição. E depois da mãe de santo, Cíntia.
Olha, o que tem de menino que vai deixar vovô aí, rapaz? Meu Deus do céu. E não adianta ficar olhando de cara feia pra gente, não. Eu tenho uma turma que fica olhando de cara feia. Aí a gente fica assim, rapaz, por que tá me olhando de cara feia? Por quê? Por que ficar olhando pro Marinho Santos de cara feia? Ô, meu pai, não pode não, viu? A gente vai continuar cobrando aqui essa situação aí dos terrenos, né? É, vamos sim. E tem uma turma aí, tem um setor da prefeitura, senhor repórter, que o pessoal, rapaz, diz que quando ouve no Tropa de Elite, o pessoal fica assim, ó, rapaz, esses camaradas aí.
Tem de gente dentro de alguns setores da prefeitura com rabo preso, Scarpita.
Rapaz, tem umas licenças que saem, né? Saem das secretarias responsáveis que a gente fica sem entender também. Eu vou trazer Nath Almeida, porque a gente já tá com o tempo aqui já, estouradaço, faltando 2 minutinhos para as 7, não vai se atrasar não, viu? 2 para as 7, mais um giro, Nath Almeida, é sua vez agora, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia a você!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo nosso giro regional. Itapé, União Brasil nega que vice-prefeito seja afiliado ao partido. A direção estadual do União Brasil negou que o vice-prefeito de Itapé, André Jatobá, seja afiliado ao partido. André foi preso na última sexta-feira durante o cumprimento de um mandado de busca em sua residência, onde foram encontradas drogas, armas e explosivos. De acordo com a direção do União Brasil, ele nunca esteve filiado ao partido. Ao consultar a Justiça Eleitoral, consta-se que André foi eleito em 2020 pelo Podemos. Entretanto, na campanha de 2022, ele apoiou o candidato do União Brasil, CM Neto. É importante ressaltar que André Jatobá foi submetido a uma audiência de custódia na qual o juiz Murilo Luiz Stout Barreto optou por manter a prisão preventiva. Ele está detido no conjunto penal de Itabuna. Na cidade de Ibicaraí, atenção pais, as escolas municipais já estão abertas aí para as matrículas, atendimento das 8 às 13 horas. E na cidade de Buerema, atenção aos proponentes da Lei Paulo Gustavo, se a sua proposta foi classificada como titular, ouça com atenção. O resultado final foi divulgado no dia 9 de janeiro e agora é hora de agir. Você tem até o dia 16 de fevereiro para enviar os documentos de habilitação descritos no edital. Não perca aí o prazo. Envie para cultura@boerarema.ba.org.br. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só.
Valeu.
Fico por aqui. Seguem com vocês aí no comando do Tropa de Elite. E eu volto amanhã trazendo muito mais informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Um abraço pra você. Mandar um abraço pra ele, rapaz. Vereador Luna, tá ligado com a gente, tá aqui falando. Olha, Escarpito e Mário Santos. Foi feita a reforma da escola do São José. Já tá na programação a reforma do posto de saúde, hein? Pedido nosso aí. E diz também, breve, que já foi aprovada até a pavimentação da principal aí do São José, viu? A Rua do Colégio. Luciano Luna, um abraço pra você. Tô com saudade, rapaz. Sumiu. Catarina, lá em Olivença. Um abraço pra você, Catarina. Catarina soltou a voz domingo, viu? Esqueci até o nome da música que ela cantou, rapaz. De São Sebastião, né? Não? Você sabe a música? Não?
Lembra aquela música?
Não, a música de São Sebastião, rapaz, que ela cantou.
É. Eu fui enrolando o tempo todo na música.
Olha, seu repórter, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a matrícula da rede estadual e uma homenagem belíssima que foi feita ao nosso querido Joel, né? Mais de 35 anos na Associação dos Machadeiros de Olivença. Teve uma missa e durante a missa uma grande homenagem ao nosso querido Joel, abraçando aí a todos de Olivença. O que é que você traz na volta? Joel. Baluarte, guerreiro!
Olha, vereador Augustão volta a cobrar da prefeitura informações sobre recursos do decreto de situação de emergência.
Sai daí não, hein? Até às 8, tropa de elite no ar. E o oferecimento é todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista. Doutor Fix, Preve Mais, Rede Mena de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contin Tintas.
A sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro. Bom dia a você.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 16 minutos. 7 e 16. Olha, vereador Augustão disse, olha, 3 meses já se passaram e até agora a prefeitura de Ilhéus não deu qualquer informação para a população, principalmente da Zona Norte, sobre os recursos que foram solicitados para resolver e indenizar a comunidade pelos prejuízos que foram causados com o avanço do mar nos bairros São Miguel e São Domingos, também na Ponta da Túlia e adjacências. A denúncia está sendo feita pelo vereador Augustão, que chegou a propor à Câmara de Vereadores o decreto de calamidade pública, tendo em vista a gravidade da situação. O problema é que a prefeitura solicitou recursos ao governo federal para indenizar a população pelos prejuízos, mas até agora não se tem notícias de como esse dinheiro foi utilizado. E de acordo com o vereador, no dia 16 de outubro do ano passado, o prefeito Mário Alexandre publicou o decreto 102, considerando os danos provocados pelo avanço do mar aos moradores dos bairros da Zona Norte de Ilhéus, e no decreto ele informou que os prejuízos apurados foram de ordem de R$ 9.151.987,54. Solicitou o reconhecimento ao Ministério da Integração Nacional, o reconhecimento da situação de emergência, justamente para, segundo ele, indenizar os moradores. Acontece que depois disso, ele ficou calado, o prefeito, não disse se o dinheiro chegou, onde foi aplicado e quais os moradores que foram beneficiados. Denunciou aí o vereador Augustão Scarpi.
É, queremos saber aí então, né? Imagina só, quantas pessoas não estão esperando esse recurso? A mesma coisa a visita do ministro. O mar avança e o problema vão empurrando com a barriga. Parabéns ao vereador Augustão. Deixa eu mandar um abraço aqui, nossa querida Dedê lá do Salobrinho. Dedê, um abraço pra você, beijo enorme. Tem a Dedê, tem a Lília, né, e o Francisco, e Dona Nildete e o seu Louro, aí no Salobrinho, ouvinte assíduos do Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Seu Louro, um abraço, viu, seu Louro? Ô, Dona Nildete, Dedê diz que vai preparar um café aí pra gente, viu? Olha, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia iniciou a matrícula 2024 ontem, segunda-feira. O processo é simples e acontece de forma online, por meio de qualquer aparelho, a exemplo de tablets celulares. Basta acessar o portal do governo, né, ba.gov.br, e fazer o seu cadastro, clicando no botão Cadastre-se no canto superior direito. O primeiro passo é informar o CPF e a data de nascimento do estudante. Após essa etapa, será necessário incluir o endereço residencial, contato de telefone, e-mail e o gênero. Após ser concluído o cadastro, o usuário vai receber uma mensagem no e-mail que informou para validar sua inscrição no site. Aí no período da matrícula, entre os dias 15 até o dia 23, né? Começou ontem e vai até o dia 23 de janeiro agora. Estudantes, pais ou responsáveis devem voltar ao site né, o ba.gov.br, e onde foi criado aí um link específico para a efetivação e conclusão do processo. Esse ano, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia vai duplicar a oferta do número de vagas de educação em tempo integral, passando de 60 mil para 120 mil vagas. Também serão ampliadas as vagas da educação profissional, saindo de 108 mil em 2023 para 143 mil. É bom, né? Agora eu queria também saber como é que vai ficar a situação do EJA lá de Olivença. Sérgio Carneiro, nossos amigos aí cobram muito. Escapita, eu não tenho ainda o feedback, a assessoria aí da Secretaria Municipal de Educação não nos informa sobre essa questão aí do EJA. Só que a turma estava pequena, né? Mas o que é que buscou ser feito para ver se a turma forma uma grande turma aí para o EJA em Olivença? Hein, Loura? Secretária Loura, corda pra vida, secretária Loura. A gente quer saber. A turma quer estudar, seu repórter. Mas, né, a secretaria do município de Ilhéus alega que a turma é pequena e não dá pra manter. Aí quer remanejar. Quer mandar uma turma pro Acuípe e outra turma lá pra escola de Sapucaeira. Se dá trabalho pra chegar em Sapucaeira durante o dia, imagine durante a noite, secretária. Hein, secretária? A secretária Loura vai visitar a turma lá em Sapucaeira à noite, a turma do EJA, porque a turma tá, tem a turma do Cururupi, tem a turma ali do Gravatá, tem a turma de Olivença. A turma quer estudar, seu repórter. São jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir os estudos.
Secretária Loura está blindada. Ela está se achando e acha que sabe tudo. E o prefeito tem, né, ela como a menina dos olhos dele.
É, rapaz. É, prefeito?
Não mexe com ela.
Não mexe com Loura, não, rapaz.
Nem puxa a orelha dela. Agora, então ela tá se achando, tá achando a bambambam.
Eu queria saber, velho. O que é isso? Essa perseguição com a turma do EJA aí. A turma só quer estudar, mas vão desativar o EJA. Agora, a esposa do vereador Edivaldo Gomes ainda não saiu a exoneração. Será que ela já foi trabalhar, seu repórter? Ou continua fantasma na secretaria, chefe do setor de transporte escolar do município de Ilhéus, e a esposa do vereador Edivaldo Gomes. Agora, além de ser uma coisa assim que não cai bem, né? Imagina, um vereador que tem a função de fiscalizar o prefeito não pode fiscalizar porque a esposa está nomeada. Agora, no caso dessa esposa do vereador, seu repórter, ela não vai trabalhar, ela não aparece para trabalhar, rapaz. Complicado, viu? 7h21 na Bahia, já mudou 7h22.
Chama no Whats 73 98829 1029.
Vamos no zap zap com o povão.
Aqui o povo fala.
Aqui o povo tem voz e vez. Jennifer tá lá na Suíça. Ô Jennifer, um beijão pra você, sempre ligado com a gente. Ela tá curtindo aqui os vídeos lá no Instagram da Gabi. A Mima tá dando show aí. Mima e o Rogers, né, fazendo aí acontecer lá o Instagram da Rádio Gabriela FM. Cara nova aí. Mima, um beijão pra você. Tá faltando você chegar aqui no Tropa, viu, Mima? Mima invadir aqui o Tropa de Elite.
Mima ontem invadiu a central de abastecimento, bairro do Malhado, e manteve um contato direto com os urubus.
Foi, que situação, viu? As obras paralisadas da central de abastecimento, cobertura do canal, é complicado, viu? Olha, bom dia, amigos! Projeto cultural aqui em Vila Joelhana, Bumba Meu Boi. É dia 20 de janeiro, dia 20 é dia de São Sebastião, viu? A partir das 19 horas, na Rua da Igreja Católica, Rua da Paz. Um abraço aí a todos. Da Vila Joerana, Josiane, todos os dias ligada com a gente, sempre pedindo aqui um alôzão, né? Hoje ela mandou um alôzão pro esposo dela e pra... ela disse, olha, meu esposo carrega a foto da minha mãe, Dona Mundinha, na carteira, repórter. Essa moda pegou, viu? Josiane, beijo pra você. Alô, Joca! Vamos ver se, ó, quinta-feira o Tropa de Elite chegando na Lagoa Encantada. O nome já diz tudo. Kleber Davidson, Lívia, Lid, Salobrinho, Kleber tá lá em Aurelino Leal, meu amigo. Meu amigo Samurai do Asfalto, cadê você, Samurai? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Escola Municipal de Castelo Novo está sem energia elétrica desde novembro. Cortaram a energia daí de Castelo Novo, vai? Lenilson está lá em São Paulo. Um abraço para você, Lenilson. Tem áudios aqui, a turma fala do Tropa de Elite. Esse é o programa do povão, viu? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita. Aqui quem fala é Janete do Vilela.
Dona Janete.
Vou fazer uma reclamação com vocês aqui, porque aqui a Secretaria da Saúde... Aqui não está tendo a central de regulação aqui no Vilela. Aí a gente vai lá embaixo para fazer a regulação dos exames.
Sim.
Aí eles falam que lá não está marcando não, que tem que marcar no Vilela. Só que o Vilela não tem, caiu. A casa aqui da onde marcava a regulação, caiu. Estão em cima de dois carros aqui ainda. Aí eles ficam nessa aí só fala que marca dos outros cantos. Então aqui, pra eles, aqui no Vilela não mora gente, né?
Complicada essa situação aí. Atenção, atenção, Mantena. Fábio Mantena. Vamos ver essa demanda aí, marcação, amigos do teu. O Vilela é uma cidade dentro de uma cidade. Isso aí é público e notório, né, seu repórter? O Teotônio Vilela é o bairro de Ilhéus que mais parece uma cidade dentro de outra cidade. Um abraço, os amigos do Vilela. Cida da Rua da Liberdade, um abraço, Cida. Boteco da Cida, tem cerveja gelada, tem. Cida, o caranguejo tá suspenso aí, viu? A comercialização do caranguejo. É, o caranguejo, o saque é o mais tradicional aí, suspensa, a turma tem que ficar atento. Ah, mas eu tenho estocado aqui, cuidado, viu, ambiental?
Só quem tem caranguejo estocado aqui é o Louro.
Louro, um abraço pra você, Louro. A ambiental pode chegar chegando. Frank do Carvão, pertinho aí da Feijoada da Rosa, um abraço.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scafita.
Bom dia.
Quem tá falando é Sérgio daqui do Salobinho. Eu queria fazer uma reclamação para vocês, rapaz. Refém o problema da Coelba aqui, rodovia Salobinho, Rio do Braço. Porque a gente já foi, a gente já reuniu com o povo da Coelba, fez a limpeza do fio e aí, rapaz, ainda continua a energia indo embora toda hora, é aquele pisca-pisca.
Que absurdo aí,
meu. Muito bom dia, tropa de elite, bom dia, Mário Santos, bom dia, meu amigo de verdade, Robertinho Escapita.
Bom esse dia, Balaio. Sim,
esse o povo conhece.
Grande Balaio.
Robertinho, estou passando por aqui para pedir a Vossa Excelência que você mande um alô, meu amigo, para Dona Dete ali no Alto da Esperança, também mandar um alô para nosso amigo Salve Jorge, que parece que ele engoliu um cadeado. Mandar um alô também para nosso amigo ali, Gilmar Vitorino, Moisés Vasconcelo e todos os líderes comunitários dessa cidade. Que está na hora, viu? De vocês abrir o olho, hein?
Grande Balaio.
E a gente precisa fazer uma mudança em nome de Jesus nessa Câmara de Vereador.
Um abraço para você,
valeu,
Balaio.
Vamos junto e misturado.
Um abraço para você, Balaio, liderança forte aí do Alto da Esperança. Val Mecânico da Barra. Alô, Val, aquele abraço para você, viu? Vamos levar uns carros aí para você consertar, viu? Val Mecânico. Cara, é bom, né, Mário Santos?
Val, passa o quebra-mola, olha pro lado esquerdo. Aí, antes tem um Badega. Badega é o Cabo Valdir. E do outro lado tem um Espirro. E ainda tem o João Macaúba. Tá ali. O Val tá envolvido ali.
Um abração. Vamos fazer uma visita aí. Olha, Gustavo Sodré tá lá no Rio de Janeiro. Tá chegando a hora de chegar em Léus, hein, Gustavo? Deixa eu trazer agora essa informação, seu repórter. Porque um camarada que abraçou, né, esse projeto é apaixonado por Olivença. E foi emocionante a... Essa transforma, porque renova-se também, né? A diretoria agora da Associação dos Machadeiros foi renovada. E eu tô com no ponto aqui, né? Nessa edição da Festa da Puxada do Mastro, encerrou também um ciclo e recomeça outro com a nova diretoria da Associação dos Machadeiros, sem jamais esquecer e agradecer aos antecessores que tão bem souberam conduzir os mandatos como diretores. Com certeza não haverá um afastamento definitivo dos nossos antecessores. Ao contrário, para que tenhamos sucesso é preciso e necessário que vocês continuem junto a nós, nos orientando o tempo que for necessário para que possamos alcançar o êxito, o conhecimento, a experiência e a sabedoria de vocês. Palavras aí da nova diretoria. Então, momento de festividade de São Sebastião. Foi homenageado, Mário Santos, o nosso querido Joel, né, do Ariel Guanabara, para que continue participativo. E a gente sabe do esforço do Joel nesta luta para se manter a puxada do mastro de São Sebastião. Então aqui, Joel, um abraço para você, né? Todos envolvidos aí, o Joel, a sua esposa Cleide, seus familiares, um dos maiores baluartes responsáveis, esteio, como diz o Paulinho Góes, é um esteio para manter viva as festividades do mastro de São Sebastião. E graças, né, a esse empenho, nunca deixaram de medir esforços com altos custos disponibilizados, né, o trabalho, a pertinência ali para a realização da festa. Joel, um abraço para você. Eu consegui até a música dela cantando, seu repórter.
Ajoedão, ajoedão, dão, puxa, puxa, leva, leva, pau de Sebastião. Ajoedão, ajoedão, dão, pisei na cascada lima, sente o cheiro do limão.
É, danada, viu? Agora vamos botar o mastro de São Sebastião no lugar, né? Dia 20, dia de São Sebastião, padroeiro de Deus, padroeiro dos estivadores. Um abraço e parabéns aí ao nosso querido Joel. Tá chegando ele, Manuel Messias, e mais um giro regional aqui da Metralhadora da Informação. Participa com a gente, 739-8829-1029. O povo aqui tem voz e vez, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
De Itabuna, Manuel Messias, bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para capoteiro e estofador em Deus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à indústria, direção do amigão Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães segue com suas obras de ampliação, modernização e reforma. A segunda fase do projeto, que irá ampliar a unidade hospitalar aqui em Itabuna, se iniciou no final de 2023, com a demolição da antiga fachada do prédio, limpeza e terraplanagem. Agora, todo o trabalho está concentrado na implantação dos pilares para dar seguimento às superestruturas. Ao todo, estão sendo investidos cerca de 60 milhões de reais na estrutura aqui do Hospital de Base. Secretário vai a Salvador em busca de apoio para a reabertura do restaurante popular. O secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza aqui de Itabuna, Júnior Brandão, esteve na capital do estado para participar de uma audiência com a secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Fábia Reis. O objetivo do encontro foi solicitar ao governo do estado o apoio para a reabertura do restaurante popular aqui em nossa cidade. Meus amigos do setor policial, homem é executado com 20 tiros. Com claros sinais de crime de execução, o homem foi assassinado a tiros nas imediações de uma fazenda localizada no bairro Maria Pinheiro, aqui na cidade. O corpo foi encontrado por populares que acionaram a Polícia Militar ontem, segunda-feira. Ao todo, foram encontradas 20 perfurações oriundas de arma de fogo. As mãos da vítima estavam amarradas para trás, havendo evidentes sinais de violência. O homem estava sem camisa e trajava apenas uma bermuda azul. O corpo foi removido para a sede do Departamento de Polícia Técnica no complexo policial aqui da cidade. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, investiga o caso. E quase 80 quilos de drogas já foram apreendidas no início deste ano, segundo informações divulgadas pelo 15º Batalhão de Polícia Militar aqui de Itabuna. Cerca de 77,4 quilos de drogas diversas foram apreendidas entre os dias 1º a 14 deste mês. O relatório da Polícia Militar informa também que 5 armas de fogo foram tiradas de circulação. 4 carregadores e 100 munições também foram apreendidos pelos militares. Toda a apreensão aí faz parte da Operação Garra de Arquimedes. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à estreia, direção dele, o amigão Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Marinho Santos.
Olha a hora, seu repórter!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas 45 minutos. 7h45. Olha, a polícia quer saber por que mataram Bruno Santos, o Bruninho. A Polícia Civil, através do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, está investigando, apurando e montando um quebra-cabeças para checar até os autores deste homicídio, que teve como vítima o Bruno Santos, o Bruninho. Fato ocorrido 17 horas 30 minutos do último domingo. Segundo informações da polícia judiciária, o Bruninho era morador da Vila Cachoeira, que fica às margens da BR-415. E no momento do crime, estava passando de barco no Rio, o Rio Cachoeira, morada do Porto, quando foi atacado por um grupo integrante de facção criminosa. O corpo de Bruninho, crivado a balas, foi removido para o DPT, Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, passou por necrópsia e em seguida liberado para velório e sepultamento. A comunidade do condomínio Morada do Porto está amedrontada com a violência crescente na comunidade a qualquer hora do dia e da noite, sem falar dos assaltos, dos roubos e servindo até de esconderijo de delinquentes considerados perigosos. Então, a Morada do Porto é de obrigação da Companhia 70, e a 70 tem que devolver a paz, a tranquilidade e a presença mais efetiva de viaturas da Companhia 70. Agora, Escarpita, preste atenção, momentos de tensão. Um trabalhador rural teve a moto tomada de assalto, roubada. O Jones de Jesus Santos, ele tem 29 anos, enfrentou esses momentos de tensão e com a arma apontada em sua cabeça, ele acabou perdendo a moto para os bandidos. O Jones de Jesus Santos relatou na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos que estava trafegando na BA-262, sentido Ilhéus, com a moto modelo Pop 100, placa policial PLW, dígito 1G79. Quando, ao passar próximo ao distrito de Banco do Pedro, e possivelmente na entrada de Banco do Pedro, dois elementos a bordo de uma outra moto anunciaram o assalto, sendo que um deles com a arma em punho, os meliantes exigiram a chave da moto, dinheiro, levando R$70 e sob intensa ameaça de morte. O BO, o boletim de ocorrência, foi registrado pela própria vítima no plantão da 7ª Coripim e o caso será investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, serviço de investigação que tem comando do investigador Edson Serra. Para finalizar minha participação, quero mandar um abraço ao meu amigo Jorge Carilo Pinto, o Jorge Bode, lá da Fazenda São Jorge, na região do Rochedo. Sargento Vasconcelos, da Marinha de Guerra, Marinha do Brasil, o Vasconcelos que está na reserva. E o Maitá, que é o gerente da rede Big Meira, também ligado no Tropa. E Otacília, na última semana de férias do Centro de Assistência Renal. Ainda tem o Aguinaldo Negão, no Rio do Engenho, e o César no condomínio Marisol. César, que é torcedor e é da torcida Vitória Amado.
Um abração.
Torcedor do Esporte Clube Vitória, César.
Um abração para todos aí na sintonia. Hoje é terça-feira e toda terça, né? A gente tem um encontro marcado com o nosso querido terapeuta naturalista Clinton Alves. Bom dia, Clinton. Feliz ano novo para você, né, rapaz? Aí 2024, bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM, um bom 16 de janeiro. E, amigo ouvinte, você está com dores, está com tensão muscular, você está com aquela dor na coluna, a dor nos joelhos, nas juntas estão incomodando você. Então chega aqui pertinho do rádio, porque eu quero te ajudar. Fique atento.
Terapeuta naturalista Clinton Alves. A pomada especialista pode combater as dores no corpo? Por quê, Clinton?
Scarpita, se for dor, por causa de uma tensão muscular, um cansaço excessivo, essa dor desaparece em poucos minutos. Você aplica uma leve camada da pomada especialista no local da dor, 5 minutinhos depois, você vai perceber que essa dor vai desaparecendo. Agora, se é uma dor provocada por uma artrite, artrose, uma bursite, uma tendinite, se você tem hérnia de disco, se é uma dor provocada por causa de uma inflamação, você vai aplicar a pomada especialista nesse local. A poderosa fórmula da pomada vai estar agindo, combatendo as dores, mas também vai ajudar a combater a inflamação. E aí você precisa de um uso mais assíduo da pomada especialista. Por exemplo, aplicar pela manhã, à tarde e à noite. Você vai estar combatendo a inflamação, o inchaço, o vermelhidão, o processo inflamatório. Caso tenha hematoma, a pomada especialista também ajuda a combater o hematoma. Você precisa de alívio das dores, precisa desses benefícios que eu acabei de citar. Então você vai na farmácia ou na loja de naturais hoje mesmo e pede a pomada especialista. A pomada especialista, amigo ouvinte, é a inimiga das dores. É uma pomada concentrada para ajudar no seu bem-estar, para ajudar na sua reabilitação. Você vai estar usando uma pomada que tem alto teor de óleos terapêuticos e extratos vegetais. Essa é a diferença da pomada especialista. Ela é tão eficaz que não precisa dar massagem. Basta aplicar no local desejado e você passará a ter os efeitos que aqui citei. Agora lembre-se, eu estou falando pomada especialista. Eu reconheço, amigo ouvinte, que tem muita pomada baratinha no mercado, muito gel de massagem, mas se você quer uma pomada eficaz, uma pomada com alto teor de princípios ativos, tem vários óleos terapêuticos e extratos vegetais, aí você vai escolher a pomada especialista. Você passa a pomada especialista, a dor passa. Vá na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência hoje mesmo e peça pomada especialista. Quem usa a pomada especialista não troca ela por nada. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton Alves, nosso terapeuta naturalista. Quero te esperar aqui no estúdio ao vivo, viu? Pra gente bater um papo legal. Bom, vamos lá, vamos no Zap Zap, última passadinha.
Aqui o povo fala.
Eu começo com ele, nosso querido Eduardo aí do Rio Cachoeira. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Eu gostei desse vídeo da menina aí. Gostei.
Gostou da Mima?
É bom que ela faça mais uns vídeos de massa aí pra gente curtir.
Tá vendo aí, Mima? Tá sucesso lá no Instagram da Gabi, viu? O vídeo da Mima aí. É? Depois do Vilela foi a vez do Malhado, viu? Bom, tá faltando a Mima invadir aqui o Tropa de Elite. Tem mais aqui!
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, eu por cá.
Olha o samurai
sempre
aí,
ligadaço,
rapaz.
Eu preciso ficar bem informado. Neste momento me encontro aqui no Vilelinha de Açúcar. E aí chama atenção, pegando gancho aí na fala dessa ouvinte. Meus amigos, pede pra aquele cidadão que começa e não termina as obras em Léus.
Quem é, rapaz?
A entrada do Vilela tá toda esburacada, tá lamentável a situação aqui. É como disse a ouvinte, será que aqui não tem eleitor? Será que o prefeito nunca veio aqui? Será que esses vereadores meia boca nunca vieram no Vilela pedir um voto? Vamos tapar o buraco na entrada do Vilela. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Um abraço pra você, Samurai.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom Dona dia. Sonha do Residencial Rio Cachoeira. Uma ótima terça-feira pra você, pra vocês dois. Eu não sei como é que o povo deixou de votar em Macriso pra votar pra Abraão. Muito eita, obrigado.
Tá vendo?
Bom dia, Marlon Santos. Bom dia, Roberto Capita. Quem tá falando aqui é sua amiga da Itaguá, Fátima.
Fátima!
Se eu puder fazer um favor, mandar um recado pra Serra Grande, dizendo a Tailândia, fizer um favor hoje, chegar aqui, que amanhã tem um exame dela pra fazer. De manhã.
Tá vendo, Tailane? Sua mãezona, Fátima, tá dizendo que você vir pra Itaguá, porque amanhã tem exame pra fazer. Lembrou até o compadre Zé Tiro Seco, compadre Zé, compadre Zé.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, bom dia! Mais um giro regional pra gente fechar mais uma edição do Tropa.
Popularmente conhecida como andada, o período de defesa do caranguejo Uçá já tem datas definidas em 2024, de 12 a 17 de janeiro, 10 a 15 de fevereiro, 11 a 16 de março. Elas acontecem na fase da lua nova, quando macho e fêmea saem nas buscas e saem das tocas para acasalamento e desova. Vale para os estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Caso você tenha capturado fora dessas datas, é possível fazer a comercialização, desde que seja comprovado na declaração de estoque até o último dia útil antes da andada. Saiba muito mais pesquisando no nosso site blog Paulo José ou no www.gov.br/Ministério da Pesca e Agricultura. Por isso, você deve ficar atento para que não cometa crime ambiental. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias. Um homem que estava desaparecido desde o sábado foi encontrado morto na tarde de ontem em Itapetinga. Segundo a polícia, o corpo de Wesley Viana Ribeiro, 24 anos, estava em uma fazenda que fica nos fundos do loteamento Hilda Gama. A vítima estava dentro de uma vala e parcialmente carbonizada. As investigações do caso estão acontecendo na delegacia de Itapetinga e também no Instituto Médico Legal IML, para onde o corpo foi levado. A polícia segue nas investigações. Ainda em Itapetinga, a Polícia Civil segue investigando a duas tentativas de homicídio registrado no início desta semana na localidade conhecida como Piaba. Lá em Itapetinga, a coisa não está nada fácil, assim como no estado baiano, né? Trata-se de dois homens de 19 e 41 anos e, de acordo com a polícia, as vítimas foram baleadas na rua Pedreira quando foram surpreendidas por pessoas em um carro branco. Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital Cristo Redentor e a unidade pronto atendimento. A polícia investiga a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso ainda. E os brasileiros aguardam, esperam por soluções, porque o Brasil está violento. Com as altas temperaturas, verão, o desejo intenso de banhos de mar, rio, praia, lagoas, piscinas, cachoeiras, açudes, o perigo é crescente. Olha, uma adolescente de 17 anos se afogou em um rio localizado no Vale dos Búfalos, em Porto Seguro. A informação é que Alberto Santos Faria estava tomando banho com dois irmãos mais novos quando desapareceu nas águas. Na manhã de ontem, segunda-feira, mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram buscas no rio próximo ao trevo de Arraial da Ajuda e Trancoso. Os irmãos residem no projeto Vale Verde, situado na mesma área. A informação é que a polícia, o Corpo de Bombeiro Militar, Corpo de Bombeiro Civil e Salva-Vidas das Praias seguem recomendando para que as pessoas redobrem a atenção. Notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo José, um abraço para você. Olha, daqui a pouquinho, a partir das 8h30, tem a Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Servidores Públicos de Ilhéus, SISEP. Finalizamos mais o Tropa de Elite. Rapaz, daqui de cima dá pra gente ver ele, viu? O homem do tupete. É Betinho, meu primo e meu padrinho. Aquele abraço. Você, motorista, você que tem o carona pra gente, você, minha amiga, dona de casa, você que tá aí indo pro trabalho, você, enfim, nos quatro cantos da nossa querida região sul do estado, a gente finaliza mais um Tropa de Elite. Acabou, seu repórter.
É, mandando
acabou, né, seu repórter?
É, mandando um abraço pra Wendel, que é técnico da Vivo, tá lá no paraíso do Atlântico ouvindo Tropa de Elite. Acabou, acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas da Gabriela FM agora, hein? Eu e Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados. As opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super manhã de terça-feira. Vem aí, Renatinho Bad Boy. Encontro marcado amanhã bem cedinho, a partir das 6. No oferecimento, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Construforte. Também Rede Meira de Supermercados, Previ Mais, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Continente. Daqui a pouquinho um podcast liberado pra você. Valeu, Leos, valeu, Bahia. Acabou, 8 em ponto na Bahia.
Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.